Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Milene Zerec. Vamos discutir como as mudanças tecnológicas e sociais têm influenciado no trabalho dos profissionais do direito. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Milene. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Eu acho que essa é a minha terceira entrevista,
sim,
né? Você é uma pessoa muito agradável e o programa é muito importante para todos nós paranaenses.
Doutora, para a gente começar então um pouquinho a conversar sobre esse assunto tão importante com os nossos ouvintes, eu queria que a senhora traçasse um panorama para a gente sobre os principais desafios dos operadores do direito na atualidade.
Então, Jéssica, só para comentar assim, um histórico meu acadêmico, então eu sou formada em Direito e eu tenho mestrado na Ciência Jurídica e o doutorado que eu estou concluindo na Federal do Paraná em Ciências Sociais. Então, o que eu queria passar para os ouvintes é assim, como operadora do direito, como advogada e professora de direito que eu sou, eu observei que acrescentou demais nos meus estudos acadêmicos e também na minha profissão o fato de eu ter optado por uma disciplina, por uma área de doutorado diferente da ciência jurídica, porque assim me deu uma amplitude, um pensamento diferente a respeito da sociedade, que a sociologia, as ciências sociais, analisa as questões por um foco diferente do foco jurídico. E eu acho que isso me trouxe bastante vantagem no sentido de olhar para a sociedade de uma maneira diferente, porque os operadores do direito tem a necessidade de olhar para o conteúdo social e para a problemática de uma maneira. Mas a sociologia, ela verifica de outra maneira. E isso trouxe um benefício para mim no sentido de assim, olhar as disciplinas do direito, olhar o crescimento da sociedade e também a evolução do direito de uma maneira bastante interessante. Então, assim, eu acho que as principais dificuldades, né, as principais análises aí que o estudante de direito, que eu acho que a gente está pensando no estudante de direito e também naquele profissional que está querendo se recolocar dentro da área do direito, né? Então, eu acho que os principais problemas estão, primeiro, foco, planejamento. Uma análise dessa pessoa, desse aluno, para ele se colocar dentro do direito, o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele tem aptidão para ser. Ele tem capacidade intelectual de estudar 2 anos firmemente para fazer um concurso público? A gente tem que ser realista conosco. Ele tem que pensar isso, ou não, ele tem uma capacidade infinita de relacionamentos e ele ama a advocacia, aí ele deve partir para a área ou concurso público, né, na primeira opção que eu coloquei, e na segunda, então, advocacia. Ou não, ele quer trabalhar com outra área diversa, quer ser professor de direito. Então, para cada situação, ele deve se planejar e colocar um foco, uma estratégia. Isso para qualquer profissão, né? Mas no direito, no momento atual, porque por ser uma profissão muito importante na sociedade e muito bem vista pelos alunos, muitas pessoas têm o sonho, desejam fazer o curso de direito. Mas eu acho assim que fazer uma faculdade de 5 anos, difícil como é, com muitas leituras, com conteúdo intelectual importante, forte, você precisa ter noções de economia, noções de ciência política, noções até um pouco mais profundas do que apenas noções. E o estudo todo da legislação nacional, internacional, eu acho que fazer uma faculdade de 5 anos apenas para
Fazer a faculdade?
Fazer não é uma coisa inteligente. Uhum. Eu acho que nós temos que fazer a faculdade, sim, uma graduação, para usá-la, porque a sociedade precisa da gente. E então, esse principal ponto dos problemas e das dificuldades seria dentro de nós mesmos, da nossa pessoa. Nós queremos o quê? E nós, na realidade, temos aptidão, competência...
Para quê?
E condições para quê? Sendo realista para nós mesmos. E, a partir disso, se colocar uma estratégia. Porque você veja que interessante... O próprio Alexandre o Grande aí da história e o Gengis Khan, veja que naquela época não tinha internet, não tinha basicamente nada. E o que eles faziam? Quando eles, porque naquela época o principal era o quê? Era expandir os territórios, era fazer as invasões e adquirir a maior parte das terras, né, no mundo, terras conhecidas na época. Então, o que eles faziam? Eles não tinham uma forma de análise nenhuma, praticamente. Mas o que eles faziam? Eles tinham as estratégias deles de guerra e de invasão. E uma das estratégias deles era perguntar, conversar com mercadores que vinham das terras. E também enviar pessoas para fazer as verificações. Uhum. Ao vivo. Então, essa era uma das estratégias que eles usavam naquela época. Então, como é que agora nós, com internet, com Google, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, satélites, informação em tempo real acontecendo...
Com todos os recursos.
Como é que nós, agora, podemos deixar de lado a análise, a pesquisa, o planejamento e a estratégia? Então, o primeiro ponto seria o foco, a escolha, a determinação, né, de decidir o que você tem condições. O segundo ponto, como buscar informações acerca daquela situação, aquele direito, como é que eu chego no resultado de passar no concurso público? Essa é uma decisão que tem que estar dentro do primeiro ano de faculdade já, porque o teu conteúdo de estudo do direito tem que ser muito completo para você concluir a faculdade e ter possibilidade de, estudando mais um pouco, passar no concurso público. Também essa situação, a gente verifica que no momento atual, aí, aparentemente, vai ter menos concursos públicos. Então, a pessoa tem que fazer essa análise também. Quanto tempo vai ter vagas para o concurso qual eu desejo? Ah, é delegado da Polícia Civil? Ó, juiz federal? Procurador do trabalho? Como é que está essa realidade? Para a pessoa não ficar patinando, chovendo no molhado, como diz aí o ditado popular. Uhum. Optar e ter uma estratégia. Bom, terceiro plano, eu já coloco em terceiro, a situação da dificuldade profissional. Porque não tem como colocar como prioritário isso, porque a dificuldade profissional, ela está em todos os aspectos, em todas as profissões. Tem poucas vagas de trabalho, tem a remuneração baixa, o problema com a legislação trabalhista, a insegurança geral na sociedade. Então, se nós olharmos em primeiro lugar a dificuldade do setor, então nós não fazemos nada daí.
Uhum.
Então, por isso que eu acho que a primeira opção é olharmos para dentro de nós, escolhermos. A segunda opção, olharmos para a sociedade naquilo que a gente quer. Terceiro lugar, a estratégia, né? Como conquistar aquilo. E daí, em quarto lugar, né? Já estou colocando um
olhar
para
o mercado.
Olhar para o mercado que não está bom em nenhuma das áreas. Então, essas são as situações para responder essa primeira pergunta.
Para a gente fazer esse panorama para os nossos
geral,
ouvintes, né?
Exato.
E, doutora, a gente sabe que essa evolução da sociedade tão rápida, e principalmente na área da tecnologia, ela mudou muito a maneira como a gente pensa, como a gente age no mercado de trabalho. E queria perguntar para a senhora... Perdão, como que essa tecnologia tem ajudado os profissionais do direito nas suas áreas? Se os processos, por exemplo, têm tramitado mais rápido?
Então, você sabe que eu trabalho praticamente na área do direito marítimo portuário no Brasil todo. Então, eu tenho ido assim, desde o Rio Grande do Sul até Amapá, Manaus, tenho ido por todos os locais. E assim, a realidade no interior do norte e nordeste do Brasil não é a nossa realidade ainda. Nós não temos ainda uma utilização de sistemas eletrônicos nos processos em muitas regiões do Brasil. Então, como nós somos privilegiados, moramos no sul, num estado importante como o estado do Paraná, a gente às vezes não observa a realidade do Brasil como um todo. Então, o nosso olhar como paranaenses é um olhar definido pelas nossas condições de vida e condições que o Estado do Paraná nos proporciona, a nossa cultura, a nossa colonização. E lá no Norte e Nordeste ainda não está funcionando dessa maneira. Mas sem dúvidas que melhorou sim as condições de agilidade nos processos, a facilitação, a utilização de menos papel. Inclusive, com o advento aí da informática, da internet, os processos são feitos digitados via computador. Você veja que eu sou formada pela PUC Paraná em Direito em 1997, 98, a formatura foi em 98, né? E lá a gente ainda digitava em máquinas de escrever. Então, passamos...
E parece tão pouco tempo, mas mudou muito, né?
Vai fazer 20 anos o ano que vem. Mas, assim, o pessoal da nossa turma não ia na sala de informática porque tinha uma piadinha, não entre lá que tem vírus, mas era na verdade vírus de computador, mas o pessoal ainda tinha essa dificuldade. Mas claro que hoje é muito mais fácil, muito melhor, até voltando para a pergunta 1, no sentido de pesquisarmos, de verificarmos para onde que vai crescer o direito, o que que vai acontecer aí para frente.
E, doutora, a senhora já comentou um pouquinho para a gente no começo da entrevista, mas queria falar mais sobre esse encolhimento do mercado de trabalho. Apesar da área de atuação dos profissionais do direito ela ser muito ampla, está sendo considerada pequena agora para tantos profissionais que têm se formado a cada ano?
Olha, o presidente da nossa OAB Paraná, o José Augusto Noronha, ele faz assim, discursos muito... bonitos e muito importantes. Assim, eu sou fã do nosso presidente porque ele é muito realista. Então, nas últimas reuniões que eu tenho visto aí, ele tem comentado uns números aí que são assustadores, que esse ano a gente vai ter 1 milhão de advogados no Brasil, que é mais do que toda a África, todo o continente africano tem de advogados. Então, é um número muito elevado, na verdade. A gente sabe que uma sociedade, ela, quando ela tem muitos conflitos, ela necessita de mais advogados. Uhum. Uma sociedade com poucos conflitos, ela tende à necessidade de menos profissionais do direito, que tem menos ações, menos conflitos, menos brigas, menos em todas as áreas da nossa vida. Então, o que a gente observa é que nesse momento de crise não estamos tendo menos problemas, estamos tendo mais problemas. Mas o desenrolar da sociedade, com a legislação, com a regulação, as agências reguladoras, a tendência é minimizar e ter menos conflitos. E, inclusive, a inserção da mediação e da arbitragem no Brasil, que é um sistema bastante interessante, porque daí ele facilita a solução dos conflitos, colabora para que haja menos profissionais. Então, havendo menos profissionais, aquelas pessoas que optaram por áreas do direito deverão, então, se readequar a outras áreas. Aí, voltando para a nossa primeira pergunta, a nossa conversa. Então, o que essa pessoa optou? Vamos falar, então, da advocacia, né? Porque a advocacia é que tem essa amplitude maior e que também ela proporciona maior mobilidade dentro da próprio direito. Você trabalhar como advogado especialista em direito de família ou em direito internacional ou em direito penal. Então, ela tem essa mobilidade. Então, eu acho que, nesse sentido... A tua pergunta é qual a minha opinião? O que quer que eu dê aconselhamento?
Não, ainda falando no sentido do mercado de trabalho, doutora. Se o mercado está se encolhendo, se a gente tem muitos profissionais, ou ainda tem um mercado de trabalho bom para o pessoal que tem interesse até mesmo em entrar no curso de direito.
Voltando, então, para a questão 1. Então, nós estamos no direito para quê? Nós queremos advocacia para quê? Trabalhar em qual setor, qual ramo da advocacia? Alguns ramos estão, sim, estagnados. Tem muito profissional, já está sem condições de trabalho praticamente. Então, essas pessoas devem o quê? Se readequar? Mas como que elas vão se readequar? Aí vem a questão. Escolher uma outra área a qual ela tenha afinidade é mais importante que tudo. E também o estudo, a pesquisa, o investimento naquilo. Porque não adianta nada pensarmos em mudança de área se o nosso conteúdo é fraco, se nós temos pouco conhecimento. Então, o que a competitividade, muitos profissionais no setor, ela praticamente inviabiliza o crescimento daquela pessoa que permanecer no estado de inércia. Agora, uhum. aquela pessoa que tentar estudar mais, aprender mais, aprimorar, olhar novos horizontes, se ela conseguir aproveitar esse conteúdo, esse conhecimento, e muitas vezes a gente não precisa gastar dinheiro, Jéssica. Às vezes a gente pode fazer estudos, pesquisas, fazendo estágios, o direito permite isso, fazendo estágios e visitas em outros locais, estudar o direito em casa, no computador, com a legislação.
Como a senhora falou, hoje em dia a gente tem tanto material disponível, né? Muitas coisas é necessário fazer um investimento financeiro, mas tem muito material gratuito
claro,
também, né?
Claro, muito, tem muito. Então, assim, quem quer, consegue. Tá dentro da própria pessoa a capacidade, a motivação dela própria de ir para cima do mercado. Então, se ficar estagnado, se não está interessado mais em estudar, em crescimento, em aprender, então essa pessoa, infelizmente, não tem vaga nesse mundo atual de trabalho.
Uhum. Doutora, assim, um advogado começou, um advogado ou uma advogada começou a sua carreira em uma área, mas ele não está se dando muito bem ou ainda não se adaptou. E como que fazer a transição de uma área para outra?
Fazer essa migração aí, essa mudança é algo bastante difícil, né? Porque nós, seres humanos, nós acostumamos com o conforto, né? A zona de conforto. Uhum. Até tem aquele livro, tem um videozinho, desenho animado, bem simplesinho, acho que 10 minutos você coloca lá no Google, coloca assim, quem mexeu no meu queijo? Daí tem a historinha dos dois ratinhos e dos dois duendes. Você já viu? É bem interessante, né? Quem não assistiu, aí eu oriento que assista, porque é 10 minutinhos. Então, ali explica que a gente fica na zona de conforto, acostumado com aquilo e não tenta
ir para frente.
Ir para fora, lá no caso do desenho animado, é atrás do queijo, né? Os dois ratinhos e os dois duendes. Então, a gente tem que buscar o novo. E o novo, o desafio do novo, Jéssica, é o que realmente é algo que nos traz o quê? Medo. Então, já está provado que a humanidade tem dois problemas fortes dentro de si, que é o quê? O medo e a culpa. Então, uhum. e esses dois problemas ficam intrínsecos em nós, né? A culpa porque não está bem na sua profissão e o medo de ingressar no novo. Então, são duas barreiras, principalmente a do medo, que ela tem que ser
superada,
ultrapassada,
né?
Exatamente. Até a gente tem um filme do Batman, não sei se vocês viram, se você viu, não, acho que não é esse último, em que eles ficam presos dentro de um poço. E daí tem uma corda, é livre, uhum. você pode subir pela corda para tentar fugir do buraco. Só que você tem a corda. Então, todas as pessoas tentam subir, mas nunca conseguem chegar no topo porque a corda segura. Então, a pessoa olha para baixo e sabe que não vai morrer porque está segura na corda. O filme do Batman é muito interessante uhum. essa questão. Quando a pessoa vai sem a corda, que é ou morre, se cair ou morre, ou consegue superar a subida e foge do local, aí a pessoa consegue subir. Então, muitas vezes, a pessoa não tem mais nada. Aí, ela supera o medo. Então, esse ponto é um ponto importante. Será que essa pessoa já está no topo? Tem que superar o medo?
Uhum.
Não está no topo, mas tem que chegar no topo sem... Não tem a cordinha para se segurar.
É uma questão de coragem também, né?
Coragem, uhum. uma questão de foco, determinação, motivação, acreditar em si. E, principalmente, superação desse medo.
Uhum.
Aí a pessoa consegue. Então, ultrapassar o medo, a preguiça também nos afeta. Porque a gente tem preguiça de estudar e coisas novas. Mas eu acho que hoje tem tecnologias. Olha, tem tantas séries bacanas no Netflix, em outros sistemas aí, né? Tem tantos filmes interessantes que vão te motivar, que vão te alimentar de coisas interessantes para você ter essa coragem e mudar essa área profissional.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Milene Zelic. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as mudanças tecnológicas e sociais que têm influenciado o trabalho dos profissionais do direito. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, queria perguntar para a senhora se existe alguma área do direito que é mais procurada pelos profissionais e se sim, qual essa área e por quê?
Olha, eu acredito que as áreas mais habituais aí são a área de família, criminal, civil, direito do consumidor, né? Essas são as mais habituais. É, talvez porque pareçam ser mais fáceis de trabalhar, de estudar. Tudo que é mais difícil, geralmente, menos pessoas buscam, né? Mas, então, essa preguiça que eu estou dizendo, essa vontade de ir para o novo, também está inserida nesse contexto dessa frase. Porque se a gente tem coragem e tem vontade de estudar coisas mais profundas, claro que nós seremos profissionais diferenciados no mercado. E eu estou fazendo um estudo, na verdade, de novas áreas do direito aí, porque eu estou elaborando um livro que fala desse assunto. Uhum. Você sabe que eu já cataloguei 50 áreas diferenciadas do direito?
Que a gente nem escuta falar.
Porque, veja, a faculdade de direito, ela tem uma grade que é apresentada pelo governo federal, que tem que ter tais e tais cursos. Então, as universidades têm pouca mobilidade com relação a isso. E elas têm, claro, aquelas disciplinas que você pode escolher, optativas. Uhum. Mesmo assim, o aluno ele está tão focado em concluir a sua faculdade que enquanto ele está na graduação, parece que ele não verifica essas áreas paralelas. E aí acaba não aproveitando essas oportunidades. Mas agora é o momento em que de olhar para essa nova visão.
Nessas novas tendências,
olhar,
né?
Olhar as matérias optativas. Olhar de uma forma diferente. E essas áreas estão assim, tem várias áreas que eu não lembro agora, que eu não trouxe material aqui, mas tem do direito urbanístico, que afeta diretamente a questão pública aí dos municípios, as mudanças que tem que ter em função dos, uhum, códigos, das leis. E diversas áreas aí envolvendo informática, envolvendo logística.
Uhum.
Certo.
Doutora, eu queria também perguntar para a senhora, na sua opinião, qual que é a maior diferença entre os advogados de hoje e aqueles de 40, de 50 anos atrás? O que que mudou?
Então, para os profissionais antigos do passado, aparentemente, era mais fácil porque tinha menos profissionais. Tinham menos profissionais no Brasil, né? Mas tinha, a população era muito menor. E também o acesso às informações era menor. A dificuldade de digitação, tudo que nós falamos anteriormente é na parte de informática eles não tinham. E nós temos. E hoje a evolução do mundo foi muito grande. Você teve uma transformação nesses últimos 40 anos. E para o jovem que já nasceu no mundo com telefone celular, com informática forte,
com internet o tempo todo.
Você vê criancinha de um ano brincando ali no celular. Porque, assim, ter o acesso a esses materiais facilita muito, né, o crescimento e o conteúdo que a gente adquire, porque nós somos padrões, pessoas que têm um certo padrão, porém, a gente evolui conforme as nossas experiências de vida.
Uhum.
Então, se nós usamos essa experiência desde criança, é muito mais fácil chegar na profissão, na vida adulta e conseguir essa habilidade de poder utilizar essa.
Uhum. Doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como o maior desafio para esses profissionais do direito que estão entrando no mercado agora?
Então, o desafio é, como já conversamos aí, perder o medo, né? Tirar a culpa, perder o medo e não ter preguiça de galgar novos espaços, de conhecer novas áreas, né?
Uhum.
Entrar para o mundo, para a coragem de recomeçar, a coragem de aprender, abrir os olhos, ter outras visões, né? As parcerias profissionais são muito válidas. O mundo de hoje, a gente não consegue trabalhar sozinho. Nós precisamos estar abertos, ter amigos, relacionamentos profissionais, principalmente na nossa área. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A gente precisa do conhecimento de um e do outro para acrescentar. Então, esse é um desafio grande, porque muitas pessoas têm pouca humildade, não têm coragem de perguntar, de se associar, uhum, a outras pessoas, e isso prejudica. O jovem no mercado de trabalho, eu acho que ele tem que ter essa humildade de saber que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos, né?
Sim.
A gente, às vezes, se sente injustiçado, muitas vezes. Está no estágio lá e o teu chefe te trata mal, você se sente injustiçado. Na verdade, já no livro de Eclesiásticos da Bíblia, fala bastante dessa parte. Então, mas uma hora o justo vai conseguir superar tudo aquilo, né?
Uhum.
Então, eu acredito que a busca de todos nós é pelo sucesso. Sucesso pessoal, profissional, econômico. E só que antes de chegar nesse sucesso, nós temos que olhar o caminho. A gente tem que caminhar, né? E o caminhar é o maior desafio. Porque a gente só chega no topo, no sucesso, se passar por todas essas etapas. Ninguém consegue gratuitamente, não existe almoço grátis.
Uhum.
Então, nós temos que lutar e galgar isso tudo aí.
Doutora Milena, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar a senhora à vontade para expor suas considerações finais sobre esse assunto e dar umas dicas para os nossos ouvintes, que operadores do direito, os que estão entrando no mercado agora e que querem conquistar o seu espaço profissional e também aqueles que estão pensando em mudar de área.
Então, para finalizar, um ponto importante é o estudo das línguas estrangeiras, que para todos os profissionais, para todas as áreas, é necessário, temos que ver, olhar essa parte. Ter a noção e experiência aí com a tecnologia, sem isso não vamos conseguir nada. Aí já falamos bastante no conteúdo dentro de nós e olhar para fora. E dar os primeiros passos. Eu acho que é importante você sair da inércia e começar aplicar. Então, pega um caderninho, escreve lá suas metas. Quais são os seus objetivos? O meu objetivo é esse e aquele. Aí, o segundo ponto, como que eu vou chegar naquele objetivo?
Uhum.
Que caminhos eu tenho que seguir? Montar uma estratégia, um planejamento metodológico para atingir aquilo, colocar metas, colocar prazos para chegar, porque fica mais fácil você sonhar. Sonhar sem ter uma meta é mais difícil, sem se organizar. Você não consegue. E também sonhar com outras pessoas é melhor, porque você sonhar sozinho, você fica solitário. Mas, às vezes, você ter um amigo, ou você colocar para o teu pai, para a tua mãe, pessoas que vão te motivar, né? Pessoas que te colocam para trás, eu acho que a gente não deve nem dividir nossos desejos e nossos planejamentos.
Uhum.
Mas estabelecer essa organização tua mental, e isso não é agora. Assim, nós estamos conversando agora, o ouvinte que está nos assistindo aí, nos ouvindo, ele vai escutar essa conversa toda nossa, Jéssica, e ele vai pensar durante alguns dias sobre isso. E aí, a partir desse pensamento, ele deve colocar a aplicação, pegar um caderninho e começar a escrever tudo isso.
Uhum.
E eu estou à disposição aqui para um outro momento a gente conversar novamente sobre esse assunto. E se os ouvintes quiserem mandar dúvidas a gente, você sabe como remeter para mim isso aí, nós estamos em contato.
Estamos à disposição.
Tá,
doutora
certo?
Milene, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, então um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.